DW. Jornal da Manhã.
Aliados digitais de News e na lista de deputados, a bajulação compensa?
Uma situação de premiação pelo trabalho que vieram a exercer durante os últimos 5 anos, pelo menos. Prova que, afinal de contas, usando um conceito um pouco preconceituoso, onde a bajulação ou a adulação compensa em Moçambique.
Chefe do Executivo e Presidente da República de Cabo Verde, com opiniões divergentes sobre a Cimeira da Paz na Suíça.
Uma cimeira para a paz terá que contar com todas as partes. Apenas uma das partes será mais um espaço de manifestação de apoio.
Ainda nesta emissão, arranca hoje, aqui em Bonn, o DW Global Media Forum 2024, partilhar soluções para os desafios do jornalismo. E um novo capítulo da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Esta está com a DW, eu sou a Sandra Kiala e é este o Jornal da Manhã de 17 de junho de 2024, com edição de Nádia e Sufo. Fique conosco para mais detalhes sobre estas e outras notícias. E abrimos esta emissão em Moçambique, onde parte do chamado grupo de choque do Presidente da República na imprensa e nas redes sociais poderá finalmente ascender à esfera de decisão política através do Parlamento. Para analistas, é prova de que, no país, a bajulação e a adulação compensam. Há também quem acredite que News queira continuar a controlar o poder, mesmo estando fora da presidência. Nádia e Sufu.
Para o desagrado e desconsolo de uma maioria, alguns dos chamados milicianos digitais, acusados de serem megafone do presidente Niusi, foram indicados como candidatos a deputados ao Parlamento moçambicano pela Frelimo, ocupando posições cimeiras na lista. Para o analista Ivan Maúsa, é óbvio que se trata de uma recompensa pelo escovismo prestado ao presidente da República e aos seus próximos nos últimos anos.
Para aqueles que são fazedores da política ativa, como é o caso do Egídio Vaz, como é o caso do Gil Aníbal e do Eurico Souza, que durante a governação do presidente Filipe Nyusi estiveram a fazer um discurso com vista a endossar a sua governação, com vista a branquear a verdade em algum momento daquilo que eram os erros da governação do presidente Filipe Nyusi, pode chegar evidentemente a uma situação de premiação pelo trabalho que estiveram a exercer durante os últimos 5 anos, pelo menos. Prova que, afinal de contas, usando um conceito um pouco preconceituoso, onde a bajulação ou a adulação compensa em Moçambique.
Nas redes sociais, esses indivíduos terão algumas vezes até prestado um desserviço ao Estado ao, por exemplo, vilipendiar os seus servidores e financiadores internacionais, terem insultado e manipulado factos de interesse nacional, tornando-se persona non grata na esfera pública e motivo de chacota. Para o analista Ricardo Raboco, torna-se evidente que aqueles que atuam em contramão, alegadamente mesmo contra preceitos legais, acabam por ser premiados se favorecerem a quem tem poder político de os promover.
É estranho que figuras que não se conhece, não se viu o seu papel, a sua importância dentro da esfera do próprio Partido Frelimo, tenham este privilégio de ocupar posições de elegibilidade. O que nos leva a concluir que tratasse aqui de uma espécie de jobs for the boys, né? Portanto, de premiar os rapazes que deram o peito às balas para defender o indefensável.
Numa altura em que os olhos estão postos nas presidenciais de outubro, há a percepção de que Filipe Nyusi é uma carta fora do baralho politicamente. Porém, continua a ser o líder do partido mais poderoso do país e, por essa via, a controlar a máquina. Quererá Nyusi continuar a exercer e controlar o poder, mesmo quando sair da presidência da República? Maúsa não descarta essa hipótese, lembrando que é prática a nova presidência ou o governo combater o seu antecessor e garantir que os problemas do seu consulado sejam higienizados pelos seus empregados.
Também pode ser visto, sem dúvidas, como uma forma de Filipe Nyusi continuar a controlar o Estado moçambicano através do Parlamento.
Este caso prova mais uma vez que a meritocracia e a democracia não são valores de referência no maior partido da oposição, no entender de Raboco. O analista lembra que a ascensão meteórica dos cipaios digitais marginalizou quadros da Frelimo.
o que frustrou boa parte dos membros que estão a militar dentro do partido há mais de 10 anos, com um trabalho notável e visível no dia a dia, mas não tiveram oportunidade até sequer de constar da lista dos membros para a Assembleia Provincial.
Esse furar de fila já fez transpirar na Frelimo o sentimento de desagrado, como conta o jornalista Zito Rosário.
O cenário que se vive é de extremo descontentamento interno. Outros já haviam sido eleitos como candidatos para deputados, etc. Mas, à última hora, com essa reconfiguração, foram retirados da lista. Outros foram em lugares muito distantes, que não têm condições de serem eleitos no próximo escrutínio.
Apesar das incongruências e do viés possivelmente promovido pelo Presidente da República, Ivan Maúce lembra que é preciso respeitar os direitos dos chamados lacaios do regime. Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
A indicação de aliados digitais de News na lista de deputados pela Frelimo é um reflexo de recompensa por lealdade ao Presidente News. Compromete a meritocracia em Moçambique? Esta é a pergunta do dia na nossa página da DW África no Facebook. E trazemos agora a mensagem do internauta Agostinho Miguel, que diz sim. E são essas manobras que deixam o país de pernas para o ar. Enfim, caminhamos para uma realidade perigosa. E logo mais traremos outros comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Moçambique introduziu uma nova série de notas e moedas de metical que circularão juntamente com as emitidas desde 2006, conforme anunciado pelo Banco Central. O governador Rogério Zandamela explicou que a revisão visa adequar-se a novas tendências de designer e segurança, mantendo as atuais denominações, exceto as moedas de 25 centavos. A série 2024, lançada no dia do Metical, destaca valores culturais, históricos e faunísticos do país.
Decidimos que no dia 16 deste ano íamos lançar uma nova série do Metical, notas e moedas. Às 00h01 entrou em circulação a nova série do Metical 2024. Uma nota bonita, não é? Muito bonita, mas também muito segura. Vai ser quase impossível copiar. Aquelas máquinas que andam aí a copiar o Metical vão para a bancarrota. É uma nota a mais segura de todas. É a mais cômoda para permitir aqueles que não conseguem ver, tocar, saber se é 20, tocar para saber se é 50, tocar para saber se é 1000. Sem problemas.
As novas emissões começaram a circular em 16 de junho de 2024 e coexistirão com a série anterior até que o dinheiro antigo seja retirado do sistema financeiro moçambicano. Na Guiné-Bissau, o partido do ex-primeiro-ministro Nuno Nabian anunciou ontem ter retirado a confiança política ao presidente Umaro Sissoko Embalo, a quem exigiu que marque eleições presidenciais ainda este ano. Através de uma declaração política sobre a situação atual do país, a Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, o partido de Nabian, antigo aliado político de Sissoko, ordenou ainda a demissão imediata dos seus membros do governo de iniciativa presidencial. Quatro países da Cplp apoiam o comunicado final da Cimeira para a Paz na Ucrânia. Na Cimeira para a Paz na Ucrânia, realizada no sábado e domingo na Suíça, quatro Estados-membros da comunidade dos países de língua portuguesa, Portugal, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, manifestaram apoio ao comunicado final. Este documento enfatiza os princípios da soberania, da independência e da integridade territorial da da Ucrânia. A declaração final recebeu respaldo de mais de 80 países e organizações. No entanto, o Brasil optou por não participar ativamente, enviando apenas a embaixadora brasileira na Suíça como observadora. Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e Guiné Equatorial também não se fizeram presentes na conferência.
DW África, Deutsche Welle.
O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia da Silva, participou na cimeira sobre a paz na Ucrânia que realizou-se na Suíça nos dias 15 e 16 de junho e reiterou a posição deste arquipélago que condena a invasão russa contra a Ucrânia. Ulisses Correia da Silva afirmou que Cabo Verde está confiante de que os dois países chegarão a um entendimento e defendeu para que isso, o diálogo, é fundamental. Os pormenores com Ariana Miranda.
A convite dos presidentes da Suíça e da Ucrânia, o primeiro-ministro de Cabo Verde participou na Cimeira da Paz, que aconteceu nos arredores de Lucerna neste fim de semana. Ulisses Correia e Silva é um dos poucos chefes de governo africanos que aceitaram o convite e que mostrou uma clara posição sobre o rumo que este conflito deve tomar.
A paz significa colocar juntos os dois beligerantes. Eu creio que em algum momento isto irá acontecer seguramente.
Já o presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, que nos falou a partir de Itália, onde se encontrou com o Papa Francisco, afirmou que a paz é um acordo entre duas partes e criticou o fato de Moscovo não ter participado na cimeira. Neves defende que, mais do que apoiar a Ucrânia, é necessário estabelecer o diálogo pela paz.
Nós precisamos desesperadamente de encontrar uma rota para a paz, envolvendo os principais atores desse conflito.
O embaixador de Cabo Verde na União Europeia, Fernando Annon, considerou que a Rússia deveria ser parte importante deste encontro e disse que, sem a sua versão, a eficácia da cimeira levanta dúvidas.
Sabemos também que o Ocidente vai mover N influências àquilo que é hoje chamado o Sul Global, para que alguns países do Sul Global estejam presentes. Mas se retirarmos os grandes países do Sul Global, refiro-me à Indonésia, ou à Índia, ou à África do Sul, ou ao Brasil, pouco mais poderão estar que representa algum peso em termos internacionais.
À margem da Cimeira da Paz, Ulisses Correia e Silva encontrou-se com o seu homólogo canadiano, Justin Trudeau, com quem discutiu assuntos de cooperação bilateral entre os dois estados. De Ariana Miranda para DW.
DW Notícias.
Partilhar soluções é o lema do DW Global Media Forum deste ano, que decorre aqui em Bonn, hoje e amanhã. Cerca de 1.500 profissionais da mídia de mais de 100 países, muitos do Sul Global, estão inscritos para discutir soluções para questões urgentes no jornalismo e da mídia mundial. Benjamin Pargan, diretor de eventos da DW, destacou os principais temas do fórum.
Este ano adotamos uma abordagem construtiva e orientada para soluções como o lema. Queremos discutir a segurança dos profissionais da mídia, física, psicológica, jurídica e econômica. Em ano de grandes eleições, a cobertura eleitoral será um foco, além da participação política dos cidadãos e o papel da mídia. Também abordaremos as fake news, campanhas de desinformação e o impacto da inteligência artificial no jornalismo.
Hendrik Wüst, primeiro-ministro da Renâmia do Norte-Westfália, abordou problemas semelhantes na Alemanha numa mensagem de vídeo.
Aqui na Alemanha, a cobertura crítica e a informação imparcial são vocação e obrigação. Forças radicais combatem a liberdade de imprensa. Os inimigos da democracia negam os factos, apostam em fake news, agitação, ódio e incitação. Devemos combater isso com argumentos fortes, coragem para o debate e paixão pela liberdade e democracia.
O Global Media Forum deste ano destaca a importância de enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias, enquanto promove um jornalismo responsável e ético em todo o mundo.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindo ao segundo episódio do audiolivro Contra o Crime, O Desafio do Plástico, escrito por James Muhando. A cidade africana de Songa tem sido assolada por fortes chuvas e trovoadas que, entre muitas outras consequências, inundaram a loja de Maria Rosa. No episódio de hoje, vamos conhecer Yasmin, a filha de Maria Rosa, que estuda na cidade vizinha, onde também está a chover torrencialmente. Yasmin tenta regressar a casa após o encerramento da universidade por causa do mau tempo.
As fortes chuvas inundaram o sistema de drenagem, o que levou o diretor da Universidade de Shemboa a fechar o campus e a mandar todos os estudantes para casa. Yasmin fez rapidamente as malas e partiu para a estação de autocarros. Mas sem aperceber-se, deixou cair as chaves. O mototaxista deixou Yasmin na estação de autocarros e foi-se embora. Yasmin tentou abrigar-se, mas o vento soprava tão forte que o abrigo pouco servia para a proteger. Ela esperou, esperou e esperou. Estava cada vez mais encharcada, mas nenhum autocarro apareceu. Quando a chuva abrandou, decidiu voltar para a universidade. Tentaria viajar no dia seguinte. A tremer de frio, ela bateu à porta do quarto que partilhava com a Verónica. Estava ansiosa por trocar de roupa e fazer uma chávena de café quente. Mas Verónica não respondeu. Yasmin bateu com mais força.
Verónica, vá lá. Abre, sou eu, Yasmin. Por favor, abre. Estou a congelar aqui fora, disse ela.
Sem resposta, ela remexeu na mala e tirou o telefone para lhe ligar. Foi então que percebeu que tudo o que tinha na mala estava encharcado. O telefone não funcionava. Foi então que reparou num homem alto que caminhava na sua direção com um guarda-chuva.
Finalmente outro ser humano, disse ele, estendendo o seu guarda-chuva para proteger Yasmin da chuva. O que estás a fazer aqui na chuva? Perguntou o rapaz.
Yasmin explicou o seu dilema.
Toma, disse ele. Usa o meu telefone.
Mas quando Yasmin tentou ligar a Verónica, a chamada foi parar nas mensagens automáticas.
Ouve, disse o rapaz. Por que é que não vamos para o meu quarto? Podes te secar e esperar que ela ligue de volta. A propósito, meu nome é Alvin. Ah, não sei. Acho que eu vou esperar aqui. Obrigada,
disse Yasmin, insegura. Mas a chuva estava a ficar cada vez mais forte e os relâmpagos aproximavam-se. Não parecia restar mais ninguém no campus. Para onde ela poderia ir? Yasmin acabou por aceitar e seguiu o desconhecido até a residência dos rapazes.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar. A indicação de aliados digitais de News na lista de deputados pela Frelimo é um reflexo de recompensa por lealdade ao presidente News. Compromete a meritocracia em Moçambique. Recebemos muitos e muitos comentários. Valentim António diz que é uma vergonha. Mostra que Moçambique perdeu os valores. Estes foram então os comentários no nosso Facebook. Agradecer desde já, e assim chegamos ao fim deste Jornal da Manhã de segunda-feira, 17 de junho de 2024. Agradecemos a sua companhia e desejamos um excelente dia. Bom dia.